Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta terça-feira, 10 de janeiro. Hoje aqui em Washington, céu encoberto. Lá fora, 4 graus centígrados. Vamos estar aqui durante hora e meia. Eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos, onde na produção está Elvin Sangani e na assistência técnica Dan Crafton. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Estados Unidos confirmam morte de refém do Estado Islâmico. O Boko Haram executa reféns dos Camarões. Nos primeiros 30 minutos, vamos estar dedicados à Angola. A crise fiscal levou o presidente dos Santos a convocar o Conselho da República com líderes da oposição. Porquê?
Diz-se que uma cabeça pensa bem, mas duas podem pensar melhor.
Vamos ter também uma reportagem sobre a venda de divisas estrangeiras em Angola. E no Cafunfo, há acusações de brutalidade policial.
Essas 4 pessoas foram torturadas. O senhor Domingos está a vomitar sangue.
Vamos também ter uma reportagem das críticas da UNITA à nova lei do registro eleitoral e ainda uma outra sobre como a Casa CE quer monitorizar o governo de Malanje. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens. Mas para já vamos às notícias internacionais com a Mayra de La Saleta.
Na Ucrânia, ataques dos separatistas pró-russos contra a cidade de Kramatorsk, no leste do país, atingiram instalações militares do governo, assim como áreas residenciais, na véspera das novas conversações destinadas a pôr termo ao conflito. De facto, amanhã representantes da Rússia, Ucrânia, Alemanha e França vão encontrar-se na capital da Bielorrússia, Minsk, para tentar alcançar um acordo de paz para 10 meses de conflito que já causou pelo menos 5.400 mortes. Ontem, o presidente americano Barack Obama afirmou que vai esperar pelo resultado do encontro de amanhã para decidir se vai ou não fornecer armamento a Kiev para se defender dos rebeldes.
O governo americano confirmou a morte de uma cidadã americana que se encontrava refém dos militantes do Estado Islâmico. Há 4 dias atrás, aquele grupo afirmou que Kayla Mueller, uma funcionária de uma organização de ajuda, que tinha sido raptada na Síria em 2013, tinha morrido num ataque aéreo jordaniano contra um edifício onde estava detido, na cidade de Raqqa. O governo americano não deu mais pormenores sobre o assunto.
Na Somália, testemunhas indicam que pelo menos 12 pessoas foram mortas e 30 outras ficaram feridas quando um grupo islâmico moderado se confrontou com tropas governamentais. Os confrontos tiveram início quando combatentes de Waljama atacou bases governamentais na localidade de Guriel, a cerca de 400 quilómetros a norte da capital, Mogadíscio. Uma testemunha, falando sobre a condição de anonimato, referiu que as tropas governamentais foram expulsas daquela localidade. Um repórter da Voz da América na área indicou que Guriel se encontra sob controle total do grupo Al-Jama.
Elementos que se suspeitam ser militantes do Boko Haram da Nigéria mataram alguns dos passageiros que tinham raptado de um autocarro nos Camarões. Uma testemunha disse à Voz da América que os raptores mataram 7 dos 20 reféns e lançaram os corpos na fronteira dos Camarões com a Nigéria. Os raptores libertaram 3 mulheres idosas, mantendo 10 reféns, incluindo 8 raparigas de idade entre os 11 e 14 anos de idade. Um porta-voz dos militares camaroneses e o governador local confirmaram a informação, mas acrescentaram que aguardam dados sobre o número de vítimas.
O número de mortes devido ao ébola subiu para 9.152 mortos, o que reflete um aumento acentuado nas últimas semanas, depois de sinais de que a epidemia estava em queda. A Organização Mundial de Saúde revelou hoje que desde a última atualização há 3 dias houve um aumento de 150 mortos. A Libéria registrou 136 novos casos, Serra Leoa 113 e Guiné-Conakry 54 casos. O enviado especial da ONU para o ébola, David Dabarro, disse a jornalistas em Genebra hoje que os números mostram que a epidemia ainda não está sob controlo.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Conselho da República, convocado hoje pelo presidente José Eduardo dos Santos para analisar a situação do país face à crise do petróleo, exortou o Executivo a apostar decididamente na diversificação da economia nacional. A informação consta de um comunicado emitido no final da reunião daquele órgão consultivo do presidente angolano, a primeira da atual legislatura. O Conselho da República, diz o comunicado, considerou como sendo positivo o conjunto de medidas adotadas pelo Executivo, tendo sugerido que se deverá apostar decididamente na diversificação da economia nacional e na consequente redução do peso do setor petrolífero. Um maior rigor na implementação do Orçamento Geral do Estado e no combate ao desperdício e má gestão, mas também a melhoria do ambiente de negócios são outras medidas preconizadas pelos conselheiros do Presidente. Na abertura do encontro, o presidente José Eduardo dos Santos revelou que o contributo do petróleo para as receitas fiscais de Angola deve cair para 36,5% em 2015, cerca de metade em relação ao ano anterior, devido à quebra na cotação internacional do petróleo. O presidente angolano revelou que o contributo do petróleo para as receitas, portanto, deverão cair para 36,5% em 2015.
Diminuiu assim enormemente a capacidade do Executivo de realizar despesas públicas e de financiar a economia. Se esta situação não for devidamente controlada e o país convenientemente orientado, podemos afetar as bases em que assenta a sua estabilidade económica e social. Entendi que neste momento devia consultar o Conselho da República. O Executivo aprovou uma estratégia para fazer face à situação económica atual, que contém as bases gerais em que assenta a revisão do Orçamento Geral do Estado para 2015, aprovado em dezembro último pela Assembleia Nacional. Este orçamento revisto será remetido à Assembleia Nacional. Diz-se que uma cabeça pensa bem, mas duas podem pensar melhor.
Era o presidente José Eduardo dos Santos. Segundo notícias, esse orçamento previsto prevê um corte em 30% das despesas previstas anteriormente. Uma das consequências da crise causada pela queda do preço do petróleo é a falta de divisas que se tem feito sentir no país, com o preço do dólar nos mercados paralelos a subir grandemente. Pois o Banco Nacional de Angola afirmou em comunicado que alguns bancos que operam no país estão a privar clientes da utilização dos depósitos em divisas. O BNA assumiu que tem vindo a constatar que algumas instituições financeiras têm procedido de forma inadequada, prejudicial aos interesses dos clientes, pelo facto de não darem seguimento às operações por si ordenadas. O BNA garantiu também ter injetado divisas aos bancos comerciais. A Voz da América procurou saber dos especialistas angolanos o impacto da liberalização, novamente, da venda de divisas. O Coque Mukuta traz-nos os detalhes.
Na manhã de hoje, a Voz da América visitou alguns bancos comerciais e recebeu a mesma resposta: não temos divisas. Entretanto, o BNA insiste em dizer que deu aos bancos comerciais divisas suficientes para atenderem as transações no país. O economista José Matuta afirma que a medida do BNA vai ajudar as transações internacionais.
Essa medida é boa, vai ajudar os importadores, vai ajudar os investidores, os importadores, para poderem pagar os seus fornecedores no estrangeiro, isso sim, senhora. E se essa medida vai ajudar na redução da taxa de câmbio, isso vai sim, senhora. Agora, é preciso dar tempo, esperar como é que o próprio mercado vai reagir a essa medida.
Com a suspensão em dezembro passado da venda de divisas, o valor do Kwanza disparou, nomeadamente no mercado informal. Para o economista Horácio Rodrigues, dificilmente a moeda nacional regressará ao seu valor inicial.
A voltar à cifra dos 10, isso é quase impossível, é difícil, porque há algumas variáveis que foram mexidas e que deve ter-se em consideração. Há um elemento na economia, que é o elemento psicológico, que tem uma grande influência e que dificilmente é mensurado.
Por outro lado, o envio de remessas para o estrangeiro e o pagamento das faturas internacionais enfrentam vários constrangimentos desde dezembro do ano passado. O Banco Central Angolano refere ainda que, enquanto garante da estabilidade do sistema financeiro para ultrapassar eventuais irregularidades, os clientes visados devem formalizar queixas juntos da instituição. Anteriormente, o governador do BNA justificou a dificuldade do acesso a divisas de antecipações erradas de crise do petróleo por agentes econômicos. Na última sexta-feira, José Pedro de Moraes afirmou não existirem motivos para dificuldades relatadas no acesso generalizado a dólares nos bancos comerciais, numa altura em que o câmbio disparou no mercado informal a 18 mil kwanzas por cada nota de 100 dólares, desvalorizando o kwanza. Da capital angolana, para a Voz da América, Koki Mukuta.
E nós ontem noticiámos aqui a ocorrência de um confronto entre manifestantes e a polícia no Cafunfo, na Lunda Norte. Tudo aparentemente teria começado depois da polícia ter passado uma busca à casa de um ativista do manifesto da Lunda, Chokwe, que luta pela autonomia da região, e confiscado t-shirts com palavras de apoio a essa autonomia. Após a prisão, ter-se-iam registado os confrontos e cerca de 40 pessoas presas. Nós contactámos José Mateus Zeca Mutshima, presidente de uma das facções do movimento do protetorado da Lunda Chokwe, que nos disse que 4 dos detidos estão em mau estado devido a agressões que sofreram.
Temos na cadeia 4 pessoas gravemente doentes. Essas 4 pessoas foram torturadas. Trata-se do senhor Domingos Coqueiro, de 45 anos de idade, do senhor Alexandre Chawanuque, 52 anos de idade, do senhor Zeca, 52 anos de idade, e do senhor Belo Efeício, de 70 anos de idade. Como pode ver, são pessoas já de idade avançada, receberam surra, maltratadas, enfim. Esta tarde, essas pessoas já foram transferidas do comando de Cafunvo, que não tem condições, para o Quango, que é a direção administrativa municipal da região. Uhum. O senhor Domingos está a vomitar sangue por causa da surra, da tortura que ele levou. A primeira pessoa que eles colocaram fora da cadeia, a senhora Augusta Luiz Anguege, que foi muito maltratada desde ontem até hoje. Esta senhora foi forçada para fazer trabalho de limpeza na unidade policial do Cafunvo, foi obrigada a lavar a louça, foi ameaçada de morte, inclusive disseram-lhe que iam lhe matar para ser enterrado no rio Quango, que temos mais de 40 pessoas ainda sob custódia da polícia.
Olha, diga-me uma coisa, o que é que aconteceu àquele senhor Oliveira Caetano, onde foram apreendidas as t-shirts?
O senhor Oliveira Caetano, onde começou todo o processo, essa primeira pessoa foi enviada para o Quango desde a madrugada de ontem. Esta foi a única pessoa que não foi tocada. E, portanto, o investigador já esteve com ele. Havia aquela acusação, segundo que ele tivesse arma, mas foi agora desmistificado que ele não tem arma. Mas, segundo o investigador, o processo dele deve ser encaminhado até o Tribunal da Lunda Norte, onde que terá que ser julgado. Não sei se as camisolas constituem crime em alguma parte do planeta. Eu não sei quem é o juiz que vai condenar o senhor Oliveira Caetano. Uhum. A outra pessoa que estamos preocupados é o senhor Felipe Luciano, que foi baleada, que tem o braço, embora está num centro médico a receber cuidados médicos.
Era José Mateus Zeca Mutshima, presidente de uma das facções do movimento do protetorado da Lunda Chokwe. Na Assembleia da República, os partidos da oposição fizeram saber da sua oposição à nova lei do registro eleitoral, que dá ao Ministério do Interior o poder para atualizar a lista dos eleitores. O Armando Chicoca diz-nos agora que, no Namibe, o secretário-geral da UNITA, Vitorino Nhane, falou aos militantes e simpatizantes do partido e explicou o porquê da oposição.
Para o político, há evidências mais do que claras que aponta para uma engenharia de fraude eleitoral nas eleições de 2017.
A lei do registro eleitoral, que o titular do Poder Executivo, o senhor José Eduardo dos Santos, propôs à Assembleia Nacional, através do ministro Bonito de Souza, é uma lei cheia de fintas.
Vitorino Yanni, secretário do Partido do Galo Negro, disse em ato de massa realizado nesta cidade do Namibe, logo após a sua chegada da província do Bié, por onde também realizou jornada de campo.
Essa engenharia toda que eles estão a fazer, através desta lei do registro eleitoral, chegamos à conclusão de que já tem ratoeiras, já tem fintas. E o objetivo fundamental é outra vez fabricarem fraude em 2017. Nós não queremos que o senhor Bonito de Souza, através do Ministério da Administração do Território, organize outra vez as eleições, porque aquilo que produziu acima de 2 milhões, aquilo que nós chamamos obstrução do voto, isto é, aquele que escolheu para votar no Namibe, o nome dele saiu no UIGE. Aquele que escolheu votar no Virei, o nome dele saiu em Malange. Aquele que escolheu votar no Tomboa, o nome dele saiu no Cunene. Portanto, essa engenharia toda que eles fizeram fez com que mais de 2 milhões de eleitores não cumprissem o seu direito. Dialoguemos na Assembleia, onde nós estamos, para que tenhamos uma lei eleitoral que faça com que realizemos as eleições com toda a transparência. E aquele que ganhar, diga que eu ganhei porque beneficiei mesmo da escolha do nosso povo. Não podemos permitir mais que haja fintas.
Namibe, Voz da América, Armando Chicocão.
Obrigado, Armando. Vamos para Malanje. A Casa CE diz que vai este ano monitorizar estritamente as atividades do governo, porque o ano passado não cumpriu o que prometeu. Isaías Soares.
O secretário executivo provincial daquele grupo de partidos, Carlos Xavier Luiz Lucas, disse no lançamento do ano político 2015 que as ações do governo local não corresponderam às expectativas no ano passado.
Nós vamos acompanhar com rigor a implementação das ações do governo, sobretudo nos programas inerentes com o combate à fome e à pobreza, bem como o fomento do emprego, porque, tal como dissemos, no ano de 2014, o governo do senhor Norberto dos Santos Quatacanaua obteve uma nota negativa. A maior parte dos relatórios que nos foram apresentados não condizem com a verdade, principalmente no que a merenda escolar diz respeito.
O político admitiu em conferência de imprensa que a maioria das escolas dos municípios da província não beneficiou da merenda escolar.
Há municípios ao longo do ano passado receberam dinheiro para atribuição da merenda às nossas crianças e não o fizeram nem sequer uma vez. E cito, Cambão de Catembe é um dos municípios que, infelizmente, apesar de terem recebido os dinheiros públicos, não atribuíram a merenda às nossas crianças. Os outros municípios que distribuíram merenda apenas duas vezes são os municípios de Cacuzo e Calandúria.
Ouvíamos o secretário provincial executivo da Casa CE em Malanje, Carlos Xavier Luiz Lucas. O governador de Malanje, Norberto Fernando dos Santos, afirmou na sua mensagem de fim de ano 2014 que foi distribuída a merenda escolar a 252 escolas, correspondendo a 78.216 crianças na província. A municipalização dos serviços de saúde, na opinião do secretário executivo da Convergência Ampla de Salvação de Angola, a coligação eleitoral, não mudou a velha prática de se dar apenas receitas para o paciente comprar remédios fora das unidades sanitárias. Isaías Soares Malanje, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Uma voz que os ouvintes certamente conhecem aqui na Voz da América é a do nosso correspondente em Luanda, Manuel José. Pois Manuel José foi ontem detido, agredido e sujeito a uma hora de interrogatórios por parte da Polícia Nacional. E tudo por engano, diz a polícia. Com efeito, ontem Manuel José estava a caminho de um colégio em Luanda quando decidiu abrir o seu computador para redigir um texto numa rua no Zango. Minutos depois, viu-se cercado por um aparato de elementos com o uniforme das Forças Armadas angolanas e elementos trajados à civil, munidos de pistolas, que foram apontados na sua direção. Segundo o jornalista, ele foi obrigado a deitar-se no chão, algemado e pisado nas costas. Apesar de ter pedido aos agentes que confirmassem a sua identidade nos seus documentos, aqueles continuaram a maltratá-lo. Os maus-tratos pararam quando um dos elementos trajados à civil disse que ele não era a pessoa que procuravam. De seguida, o correspondente da Voz da América foi levado à esquadra número 47 do Zango 1, onde foi interrogado por uma hora. Depois, Disseram-lhe que o tinham confundido com um marginal e foi então solto. Manuel José apresentou queixa na inspeção do Comando Provincial da Polícia de Luanda. Hoje, um representante do Comandante Provincial de Luanda, da Polícia Nacional, telefonou ao jornalista a pedir desculpas pelo ocorrido e a afirmar que o caso vai ser investigado. Manuel José, que já constituiu advogado, diz que vai aguardar pelos resultados da investigação policial antes de avançar com o processo junto da Justiça. Contactado hoje pela Voz da América, o Gabinete de Comunicação e Imagem do Comando Provincial de Luanda garantiu que o seu gabinete de inspeção já está a investigar o caso e prometeu pronunciar-se em breve sobre o sucedido. Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir neste momento em onda média 1530, onda curta 15.720, 13.630, internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Walter Cristóvão. Ele é jornalista, ex-diretor de informação da Rádio Eclésia. A proliferação de igrejas e seitas religiosas em Angola é algo que preocupa não só as autoridades, como as próprias igrejas. O secretário-geral da Igreja Evangélica Congregacional em Angola, IECA, André Kangovi Eurico, avisou que há o perigo de radicalização religiosa e defendeu por isso o diálogo interreligioso para a prevenção de conflitos face à proliferação de igrejas no país. Eurico defendeu, por outro lado, a necessidade de se criarem melhores condições nas aldeias para se evitar o êxodo dos cidadãos para as cidades. Teodoro Albano.
O sacerdote evangélico, que duvida das motivações por detrás desta crescente proliferação de igrejas, analisa o contexto mundial fortemente marcado por conflitos interreligiosos e alerta que Angola deve ficar de sobreaviso para o desenvolvimento da cultura da paz.
Por aquilo que acontece pelo mundo fora, a Angola também está preocupada. Eu penso que a IECA e muitas outras instituições, inclusive o governo, estamos preocupados. E como igreja, nós gostaríamos de contribuir para o desenvolvimento de uma cultura que, de facto, resultasse numa convivência pacífica no presente e também no futuro, garantindo às nossas futuras gerações um ambiente de paz, um ambiente de solidariedade, um ambiente de comunhão. Provavelmente, nós não gostaríamos que a sociedade angolana desenvolvesse um radicalismo religioso ou político que pudesse pôr em xeque o futuro e o desenvolvimento da nação.
O reverendo André Kangovi Eurico anunciou, por outro lado, o plano da Igreja que prevê a transformação das várias missões evangélicas espalhadas, sobretudo no centro e sul do país, em centros de capacitação das aldeias, e explicou porquê.
Uma das nossas preocupações é que, provavelmente, as nossas missões devem se transformar em centros de capacitação das aldeias. E desta forma, nós vamos cooperar com o governo no sentido de que aqueles que estão nas aldeias realmente encontrem condições ali onde eles vivem. Não sejam forçados a ir procurar essas condições nas cidades, onde realmente a situação não é boa para aqueles que de facto vêm das áreas rurais e não estão preparados para viver nas cidades.
A Igreja Evangélica Congregacional em Angola é uma das tradicionais no país, com mais de 100 anos, e tem raízes nos Estados Unidos da América. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, começamos na Costa do Marfim, onde houve festa grande na recepção da seleção de futebol que venceu a Taça das Nações Africanas no domingo. Cerca de 1 milhão de pessoas nas ruas de Abidjan, enchendo os 10 quilómetros entre o aeroporto e o estádio Ufué Boanhé, que foi o centro dos festejos e, claro, está totalmente cheio. O presidente Ouattara declarou ontem feriado nacional. A seleção de Cabo Verde, que participou nesta Taça das Nações Africanas, vai jogar com Portugal num particular a 31 de março, dia que marca o encerramento do centenário da Federação Portuguesa de Futebol. Será a terceira partida entre as duas seleções. Houve um empate em 2010 e uma vitória de Portugal 4 anos antes, em 2006. Em Espanha, mais má notícias para o Real Madrid. O internacional alemão Sam Khedira está lesionado. Vai estar ausente pelo menos 3 semanas. Basquetebol americano, NBA, o treinador do San Antonio, Greg Popovich, entrou ontem no restrito grupo de treinadores que chegaram às 1000 vitórias nas suas carreiras. Isto depois do San Antonio bater ontem o Indiana 95-93. Popovich, de 66 anos de idade, conquistou 5 títulos em 9 temporadas na NBA, o último dos quais em 2014. Para chegar às 1000 vitórias, Popovich comandou as suas equipas em 1462 jogos. Qual é a fórmula? Popovich diz que é simples. Ter bons jogadores e tempo. É uma fórmula simples, lá isso é, e acertada. Outros resultados de ontem: Milwaukee 103, Brooklyn 97. Utah Jazz foi viajar até Nova Orleans e ganhar 196. Oklahoma também viajou, foi até Denver, também ganhou 124-114. O Atlanta Hawks bateu o Minnesota 117-105 e o Los Angeles Clippers foi até Dallas ganhar 115-98. Em Bissau, diferentes atores públicos e privados ligados à defesa dos direitos das crianças estão reunidos para analisar a aplicabilidade das convenções ratificadas pelo Estado e a situação geral das crianças. Lassana Kassama.
Falar de crianças na rua na Guiné-Bissau é fazer uma referência clara às talibés. São elas que diariamente deambulam nas principais ruas e avenidas da capital e diferentes centros urbanos e regionais. Fazem-na para sustentar as suas escolas de madraças sob a imposição e orientação dos seus mestres corânicos. Seus pais têm domínio da situação e até aceitam. Isto quando se fala das crianças mendigas dentro do território nacional. Mas as organizações de defesa das crianças jamais conseguem digerir esta prática que consideram de uma afronta à liberdade e violação dos direitos das crianças guineenses. Laudinho Medina, secretário-executivo da AMIC, uma entidade de luta pela defesa dos menores na Guiné-Bissau, apresentou o quadro que anima a presença das crianças na rua.
Os meninos na rua sempre existem na Guiné-Bissau. São as crianças que saem nas primeiras horas do dia, passam praticamente a maior parte da jornada na rua, a deambular e muitas vezes em situações de alto risco, que podem torná-las vulneráveis a várias formas de exploração, nomeadamente questões de tráfico, castigos corporais e violências diversas.
Seja como for, considera-se que a Guiné-Bissau ainda não está apegada às crianças de rua, mas mesmo assim considera a Laudirina Medina há que tomar medidas preventivas.
Isto não significa que nós não devemos estar atentos em relação a esta situação. Portanto, temos que nos precaver para não chegarmos a este ponto de termos crianças de rua. Portanto, são questões que têm a ver com os trabalhos gerais do seguimento das convenções, porque há que termos uma política no domínio da infância e, consequentemente, para podermos adotar medidas para fazer face a situação diversa das crianças de rua.
A sessão decorre hoje e amanhã. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. O Lassana vai voltar aqui na segunda meia hora de emissão com uma reportagem um pouco mais alargada sobre esta questão. E nessa segunda meia hora, a iniciar aproximadamente dentro de 45 segundos, vamos ter connosco aqui o Eduardo Ferro na apresentação. Vamos ter as últimas também de Moçambique, das conversações entre Renamo e a Presidente para a solução da crise. Eu vou-me despedir de todos os ouvintes. João Santa Rita esteve aqui nesta primeira meia hora dedicada à Angola. O Eduardo Ferro vai estar na segunda meia hora. O Paulo Oliveira na terceira meia hora. Continua connosco. Continua com a Voz da América.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 10 de fevereiro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Ucrânia, novos ataques dos separatistas atingem instalações militares em Kramatorsk, governo americano confirma morte de cidadã americana refém do Estado Islâmico, casos de ébola estão a aumentar de novo na África Ocidental. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM em Moçambique através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e se estiver na Guiné-Bissau através da Rádio PGGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Dan Crafton, na produção Fatuma Kalala.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, saudou os encontros entre o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e o líder renamo, Afonso Lhakama, para ultrapassar a crise política que se vive no país desde as eleições de 15 de outubro. O secretário-geral saúda a notícia dos encontros entre o presidente Nyusi e o líder da RENAMO, Afonso Lhakama, realizados a 7 e 9 de fevereiro, afirma um comunicado divulgado pelo gabinete de Ban Ki-moon, que toma nota do progresso alcançado e felicita os dois líderes pelo seu compromisso com o diálogo. A nota do secretário-geral da ONU foi divulgada no dia em que Lhakama se avistou pela segunda vez em dois dias com Nyusi e anunciou que a sua exigência da criação de uma região autónoma no centro e no norte será decidida no Parlamento. Ban Ki-moon espera que os encontros consolidem o caminho para a resolução pacífica das questões pendentes na agenda do diálogo, no respeito pelo quadro constitucional e pelo trabalho da Assembleia da República. Entretanto, ainda em Moçambique, depois de um apagão de quase um mês, a cidade de Nampula e a região norte do país começaram a receber energia elétrica desde o princípio da tarde de ontem, embora não de forma não interrompida. Alguns bairros já começaram a receber energia após o corte do serviço desde 12 de janeiro, em resultado das cheias na Zambésia, mas outros, tais como Moala, a expansão em Moaivira Expansão, ainda se encontravam às escuras e sem uma justificação da empresa pública de eletricidade aos seus clientes. Enquanto isso, os Estados Unidos vão disponibilizar 2 milhões de dólares em alimentos destinados às populações das zonas afetadas pelas cheias em Moçambique, anunciou hoje a Embaixada Americana em Maputo. De acordo com uma nota da Embaixada, a assistência alimentar vai ser distribuída pelo Programa Alimentar Mundial e inclui milho e leguminosas correspondentes a uma ração de um mês para 75 mil pessoas. Por outro lado, a Agência para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, está a planear uma doação adicional significativa para fazer chegar ajuda humanitária às vítimas das cheias em Moçambique. A mesma nota refere também que os Estados Unidos estão a trabalhar com parceiros internacionais, incluindo com as Nações Unidas, para intervenções diretas junto das populações afetadas. Desde o ano 2000, os Estados Unidos já disponibilizaram mais de 230 milhões de dólares em ajuda de emergência para os desastres naturais em Moçambique, indica ainda o comunicado da Embaixada Americana em Maputo. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington, passagem agora para a Guiné-Bissau, na capital de guineense. Diferentes atores políticos, públicos e privados ligados à defesa dos direitos das crianças estão reunidos para analisar a aplicabilidade das convenções ratificadas pelo Estado e também a situação em geral das crianças. Mais pormenores com o nosso correspondente, Lassana Kassamá.
Falar de crianças na rua na Guiné-Bissau é fazer uma referência clara às talibês. São elas que diariamente deambulam nas principais ruas e avenidas da capital e diferentes centros urbanos e regionais. Fazem-na para sustentar as suas escolas de madraças sob a imposição e orientação dos seus mestres corânicos. Seus pais têm domínio da situação e até aceitam. Isto quando se fala das crianças mendigas dentro do território nacional. Mas as organizações de defesa das crianças jamais conseguem digerir esta prática que consideram de uma afronta à liberdade e violação dos direitos das crianças guineenses. Laudinildo Medina, secretário-executivo da AMIC, uma entidade de luta pela defesa dos menores na Guiné-Bissau, apresentou o quadro que anima a presença das crianças na rua.
Os meninos na rua sempre existem na Guiné-Bissau. São as crianças que saem nas primeiras horas do dia, passam praticamente a maior parte da jornada na rua, a deambular e muitas vezes em situações de alto risco, que podem torná-las vulneráveis a várias formas de exploração, nomeadamente questões de tráfico, castigos corporais e violências diversas.
Seja como for, considera-se que a Guiné-Bissau ainda não está apegada às crianças de rua, mas mesmo assim considera-la o direito da menina, há que tomar medidas preventivas.
Isto não significa que nós não devemos estar atentos em relação a esta situação. Portanto, temos que nos precaver para não chegarmos a este ponto de termos crianças de rua. Portanto, são questões que têm a ver com os trabalhos gerais do seguimento das convenções, porque há que termos uma política no domínio da infância e, consequentemente, para podermos adotar medidas para fazer face as situações diversas das crianças de rua.
E este encontro
nos permitirá lançar bases para melhores articulações entre as instituições públicas do Estado e as organizações da sociedade civil nos próximos tempos, com vista a termos um mecanismo nacional de seguimento de tudo o que tem a ver com a prevenção, a proteção e a promoção dos direitos da criança na Guiné-Bissau.
A sessão decorre hoje e amanhã. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O Carnaval, festival brasileiro conhecido através de todo o mundo, é lembrado como um evento com muita alegria e festa. Entretanto, segundo a escritora brasileira Jamila Ribeiro, por detrás dessa festa, das diversões, das fantasias, esconde-se um grande problema da sociedade brasileira, o racismo. Leonardo Finkler, com mais pormenores.
O Carnaval é uma das festas populares mais conhecidas do mundo, lembrado sempre pela sua animação, seus desfiles coloridos, suas fantasias vibrantes e sua música e dança contagiante. Os principais festivais de Carnaval se encontram no Brasil, onde acontecem grandes desfiles e festas que atraem milhões de pessoas todos os anos, a cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. A tradição também está presente em outros locais, como países africanos como Angola e Guiné-Bissau. Durante o Carnaval, é comum encontrar nas ruas e festas das cidades pessoas vestidas de diversas formas, como fantasiadas com temas de super-heróis, pessoas famosas e até mesmo homens vestidos de mulher. Entretanto, por trás de toda essa festa, se esconde um problema que nem sempre é percebido pelo público. Entre as fantasias mais adotadas por quem faz a festa, encontra-se, também, pessoas de cor branca imitando pessoas de cor negra, com a pele pintada de preto e agindo de forma caricata. Esse é, segundo a escritora Jamila Ribeiro, o grande problema do Carnaval. Tal fantasia, segundo a autora, se trata, na verdade, de um grande ato de racismo e de diminuição da cultura negra.
É muito comum aqui no Brasil as pessoas acharem que não tem problema nenhum se fantasiar de negro. Sempre é no intuito de ridicularizar, né? Porque o que é se fantasiar de negro, né? Como pessoas negras, nós somos diversos, temos traços diversos, alturas diversas. Reduzir todo um grupo a um estereótipo é algo que é ofensivo, né?
No texto Mulher Negra Não é Fantasia de Carnaval, Ribeiro afirma que tal fantasia remete ao chamado blackface, prática comum no século XIX. Nessa época, homens brancos se pintavam como negros para realizarem shows, agindo de forma caricata e ofensiva, reforçando um estereótipo nem um pouco verdadeiro. Segundo a autora, falta conscientização ao povo brasileiro quanto ao assunto.
Muita gente ainda não conseguiu se conscientizar de que o quanto que isso é ofensivo, né? Eles acham que é brincadeira de carnaval, né? Você se fantasia de branco? Nunca vi, né? E acham que não tem problema nenhum fazer isso, infelizmente. Eu acho que vai demorar muito tempo ainda para que as pessoas consigam refletir sobre, porque a gente vive numa sociedade racista que o tempo todo está reproduzindo esses tipos de discurso.
Pode-se perceber a frequência que isso acontece em números. Em 2013, apenas no Carnaval de Salvador, no Brasil, foram registrados 402 casos de racismo. O Carnaval de 2015 acontece entre os dias 13 e 17 de fevereiro. Para quem for participar da festa, para que esse seja um evento de apenas alegria, vale a pena pensar, antes de sair de casa, se a sua fantasia não pode acabar ofendendo alguém.
Aqui Washington Studios da Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, mais de uma dúzia de congressistas democratas pretendem boicotar o discurso do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu na sessão conjunta do Congresso, marcada para o próximo dia 3 de março. Em resposta, um porta-voz do líder republicano da Câmara dos Representantes, Joe Boehner, diz que agora, mais do que nunca, é fundamental que o povo americano ouça a verdade sobre a ameaça que representa o programa nuclear do Irão. Álvaro Ludger Andrade.
Benjamin Netanyahu adotou um tom desafiador durante a campanha eleitoral em curso em Israel, ao afirmar ontem estar determinado a dizer porque Israel é contra as negociações em curso com o Irão ante os membros do Congresso e do povo americano. Esta não é uma questão política ou uma questão partidária, nem aqui nem lá. É uma questão existencial e eu vou abordá-la com a máxima responsabilidade, disse Netanyahu. Entretanto, segundo várias fontes citadas pela imprensa, Netanyahu admitiu mudar os seus planos e corrigir o que alguns analistas dizem ter sido um erro diplomático. A Casa Branca já manifestou a sua irritação em relação ao discurso que o primeiro-ministro israelita irá proferir no Congresso, a pedido do líder da Câmara dos Representantes, o republicano John Boehner, sem consultar a administração. Assessores do presidente Obama afirmaram que o convite violou o protocolo que prevê que o Congresso informe a Casa Branca antes de convidar qualquer entidade estrangeira a discursar no Parlamento. Por outro lado, o fato do discurso acontecer a 2 semanas das eleições legislativas em Israel não é bem visto pelo governo americano. Ontem, o presidente Obama voltou a pedir que se respeitem os protocolos e disse que a relação entre os Estados Unidos e Israel não é uma festa particular. Apesar de serem conhecidas as diferenças fundamentais entre Benjamin Netanyahu e a administração americana, as relações entre os dois países são consideradas muito boas, como lembrou Obama. Entretanto, o vice-presidente Joe Biden, que é o presidente do Congresso, revelou que não assistirá ao discurso por motivos de agenda. De seguida, vários democratas manifestaram sua intenção de não estarem presentes no momento em que o primeiro-ministro irá discursar. O senador por Vermont, Bernie Sanders, avisou que não estará presente na sessão por considerar uma falha grave Obama não ter sido informado. Por seu lado, o congressista democrata Luiz Gutierrez classificou o discurso como um conluio entre os republicanos e Netanyahu. Outros notáveis legisladores democratas, incluindo o líder da minoria no Senado, Harry Reid, lamentaram esse elemento perturbador nas relações entre os Estados Unidos e Israel. Questionado ontem, Barack Obama não abordou diretamente o alegado boicote dos democratas, mas reconheceu que ele e Netanyahu têm uma diferença muito real em torno das sanções ao Irão. Entretanto, do lado republicano, a posição mantém-se. Corey Fritz, porta-voz de Boehner, disse que agora, mais do que nunca, é fundamental que o povo americano ouça a verdade sobre a ameaça que representa o programa nuclear do Irão. A agência de notícias Reuters disse hoje que o primeiro-ministro israelita admite discursar numa sessão fechada do Congresso ou reservar a sua intervenção para a reunião anual do Comitê de Assuntos Estrangeiros israelo-americano.
Continua sintonizado com a Voz da América esta é a nossa emissão em português para a África. A Guiné Equatorial expulsou centenas de imigrantes económicos que tiraram partido da recém-concluída Taça das Nações Africanas em futebol para entrar no país. Paulo Oliveira tem mais pormenor.
A Guiné Equatorial tem restringido a imigração desde que se tornou um dos principais países produtores de petróleo da África subsaariana e, por isso, um destino para os africanos desempregados e pobres.
Bueno, eu quero dizer buenos dias, feliz ano novo a toda a minha família em Camerún. Precisamente, minha madre, mamá Abiri Julie Mba, está aí em Moyoka. E meu irmão maior, Abiri Emanuel, está agora em Nigéria.
Peter Forchu, de 23 anos de idade, aprendeu a saudar as pessoas em espanhol, uma das duas línguas oficiais da Guiné Equatorial, quando deixou a sua terra natal dos Camarões. Solicitou por 3 vezes um visto, mas foi recusada a entrada na Guiné Equatorial. Forchu, tal como Eben Yodon, da capital camaronesa, chegaram à cidade de Bata após terem convencido as autoridades consulares que eram os adeptos do futebol e que desejavam assistir aos jogos da Taça das Nações Africanas. Diodone refere que imediatamente após a final do torneio no domingo passado, foram detidos e deportados.
On est en train de vivre une fête africaine. C'est pas normal qu'on demande aux Camerounais de rentrer parce que nous sommes tous.
Viemos para celebrar o futebol americano com outros países africanos, por isso não é normal pedir aos cameroneses para deixarem a Guiné Equatorial. No final da década de 90, a Guiné Equatorial tornou-se um dos maiores produtores de petróleo da África subsaariana e em 2004 encontrava-se entre as economias de maior crescimento do mundo. A Guiné Equatorial é o oitavo país com maiores reservas de petróleo da África subsaariana, com mais de 1 bilhão de reservas comprovadas em janeiro de 2013 e 368 milhões de metros cúbicos de reservas de gás natural. Isto atraiu muitos africanos pobres da região na procura da oportunidade de melhorar as suas vidas. Tal foi o caso de Ndipo Agostinho, que voltou a ser expulso e que se encontra na cidade fronteiriça camaronesa de Kiosi.
I was in Italy. I saw over the net that there's a lot of petrol here. I decided to come and establish here. I first came here August.
Estava na Itália e vi que existia aqui muito petróleo e tenho decidido vir até aqui e estabelecer-me. Fui apanhado e enviado de volta, pois não tinha passaporte nem visto. Centenas de camaroneses têm sido expulsos desde o final da Taça das Nações Africanas.
Obrigado, Paulo Oliveira. No seu receptor está a Voz da América. As eleições nacionais nigerianas foram adiadas por 6 semanas devido a questões de segurança, tendo um impacto na renhida corrida presidencial e impossibilitando milhões de pessoas de votarem. A Comissão Eleitoral anunciou a decisão no sábado, dizendo que a votação decorrerá logo a seguir a uma vasta operação contra os rebeldes do Boko Haram no nordeste do país. O repórter da Voz da América, Chris Stein, acabou de visitar várias cidades afetadas pela violência e falou-nos a partir de ONG sobre as preocupações dos eleitores. Quando o grupo extremista Boko Haram atacou esta cidade, no estado nigeriano de Adamawa, em novembro passado, destruíram tudo aquilo de que não gostavam. Entre isso, incluía-se o estoque de cerveja de Dim Ua, que agora não passa de um amontoado de vidro partido e plástico derretido. Nos dias que correm, a cidade de Ong é praticamente uma cidade fantasma. Ua afirma que grande parte das pessoas fugiram. A Comissão Eleitoral Nigeriana adiou a votação até 28 de março, de modo a que a Nigéria e os seus vizinhos tenham mais tempo para lutar contra o Boko Haram. Os habitantes questionam-se sobre se será seguro regressar a ONG para votar. Eles assustam as pessoas. Muitos fugiram daqui com a minha senhoria. O marido morreu, os filhos estão em Iola. Não sei o que farão, se poderão votar aqui, mas não estou a vê-los voltarem para votar. Adamawa e os estados vizinhos de Borno e de Yobe foram todos duramente atingidos pela violência do Boko Haram desde 2009. Cerca de 1 milhão de pessoas fugiram das suas casas no último ano, enquanto o grupo tentava criar um Estado Islâmico extremista no Nordeste. Alguns foram para os Camarões, Níger e Chade. Outros acabaram em campos para pessoas deslocadas internamente, como aquele que existe do outro lado do rio, em frente a Adamawa, a capital estadual Yola. Aí, cerca de 6.400 pessoas dormem em tendas ou em beliches num dormitório. Poucos deles dispõem do cartão de eleitor necessário para votarem, afirma Alhaji Modu Gana, o presidente da Associação das Pessoas Deslocadas.
About voting, we don't know what government can do about we IDPs. Whether he will convey anybody back to his local government.
Acerca da votação, não sabemos o que é que o governo quer fazer com as pessoas deslocadas. Se vão enviá-las de regresso aos seus locais de governo ou se podemos tomar a decisão de organizar aqui a votação. O facto é que ninguém dispõe de documentos, tais como cartões de eleitor ou mesmo de um recibo, porque quando a sua vida está em perigo, não há tempo para pensar nessas coisas. Mesmo o cartão de identidade nacional, ninguém o tem com ele, todos eles o esqueceram. Muhammadu Buhari, um antigo líder militar que está a desafiar o atual presidente Goodluck Jonathan, é popular através de grande parte do Norte. Apesar de Jonathan ter liderado o país na sua ascensão, a maior economia africana, muitos apoiantes de Buhari criticam o presidente por não conseguir pôr termo aos confrontos no Nordeste. A cidade de Usman Omar foi uma das que foi tomada pelos rebeldes. Por causa de Boko Haram, por causa da corrupção, Good Luck não é um líder. Ele está a matar as pessoas em Adamawa. Good Luck nunca aqui veio. A Comissão Eleitoral Nigeriana criou centros de distribuição para dar cartões de eleitor às pessoas deslocadas. Só o tempo poderá dizer se o plano vai funcionar. Mas uma coisa é certa, a não ser que a Nigéria consiga recuperar as zonas ainda controladas pelo Boko Haram, nenhuma votação lá poderá ocorrer. O presidente russo Vladimir Putin está a efetuar uma visita oficial de 2 dias ao Egito, num momento de grandes desafios, tanto para Moscovo como para o Cairo. A deslocação de Putin ao Egito verifica-se num momento turbulento nos dois países. Comentadores em Moscovo e no Cairo falam acerca de uma reaproximação política, económica e militar, remanescente de outras eras. A antiga União Soviética, que construiu a grande barragem de Aswan, tinha fortes laços com o Cairo nos anos 50 e 60, até o antigo presidente Anwar Sadat efetuar a reaproximação com Washington na década de 70. O acolhimento pomposo de Vladimir Putin assinala aquilo que analistas no Cairo dizem ser a crescente necessidade do maior país do mundo árabe de procurar apoio externo no seu conflito com terroristas na Península do Sinai e não só. O sociólogo Said Sadek afirma que Moscovo dispõe de uma experiência que o Egito pode usar. A Rússia, disse Sadek, tem uma longa história lidando com rebeliões na Chechênia e noutros locais. Daí a necessidade da cooperação entre os dois países nessa matéria. Palavras do sociólogo Said Sadek. Os laços económicos entre os dois países estão igualmente a crescer e as trocas bilaterais atingiram 4.600 milhões de dólares no ano passado. Contudo, alguns analistas dizem que a Rússia e o Egito não são necessariamente aliados naturais. Tal é, por exemplo, a opinião de Paul Sullivan, da Universidade Americana de Georgetown, aqui em Washington. Segundo ele, os Estados Unidos e o Egito são aliados naturais. O mesmo não se pode dizer da Rússia e do Egito. Segundo ele, as relações passadas entre os dois países corresponderam a períodos muito negros no Egito. Adverte também o Cairo de que não deve apostar tudo em Putin, cujo mandato à frente da Rússia pode ser limitado. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a emitir a partir de Washington. Um novo estudo refere que milhões de raparigas em pelo menos 70 países estão sujeitas a diversos ataques que ocorrem com crescente regularidade para impedir que recebam educação. Um relatório do Departamento dos Direitos Humanos das Nações Unidas afirma que escola e infraestrutura em 24 desses países também são usadas para propósitos militares, tal como refere Leonardo Finkler.
Enquanto celebra as conquistas das duas décadas passadas em garantir que milhões de raparigas ao redor do mundo tenham acesso à educação, o estudo também sinaliza o preocupante estado atual da educação para elas. Estatísticas das Nações Unidas mostram que cerca de 65 milhões de crianças não frequentam a escola, principalmente em países da África Subsaariana, Oceania e Ásia Ocidental. O documento relata diversos casos de ataques físicos, entre 2009 e 2014, contra raparigas, pais e professores, que defendem igualdade de gênero na educação. Alguns dos ataques citados chegaram às manchetes e chocaram as pessoas por sua crueldade. Entre eles, encontram-se notícias como o assassinato, em dezembro de 2014, de mais de 100 crianças pelo Talibã, em uma escola do exército no Paquistão, o sequestro de quase 300 raparigas pelo Boko Haram, na Nigéria, em abril de 2014, e o tiro levado pela jovem laureada pelo Nobel da Paz, Malala Yousafzai, pelos membros do Talibã do Paquistão. A dirigente da Seção das Nações Unidas para Direitos Humanos da Mulher e Igualdade de Gênero, Verônica Birga, diz que muitos outros ataques alarmantes contra raparigas nunca chegam às notícias. Por exemplo, ela cita o caso de ataques com ácido e envenenamento pelo Talibã no Paquistão e no Afeganistão.
A number of girls were abducted from a Christian school in India and raped in 2013.
Um grande número de raparigas foi sequestrado de uma escola cristã na Índia e depois elas foram estupradas em 2013. Na Somália, estudantes foram removidas à força da escola para se tornarem esposas dos militantes do Al-Shabaab. E em países como Mali, Sudão, Iraque, Afeganistão ou Paquistão, um código de vestimentas estrito foi imposto pelo uso da violência, incluindo violência sexual.
O relatório diz que raparigas são atacadas por aqueles que são contra a sua educação como um meio de mudança social. Eles acreditam que a educação é desperdiçada em raparigas, cujo papel é ficar em casa. A causa mais comum para todos esses ataques é a discriminação. Birga diz que garotas que são impedidas de ir para a escola são extremamente vulneráveis para exploração e abuso.
circumstances. They are more exposed to child and forced marriages, they are more exposed to trafficking, they are more exposed to worse forms of child labor.
Elas são mais expostas a casamentos forçados, ainda muito jovens. Elas são mais expostas ao tráfico. Elas são mais expostas às piores formas de trabalho infantil. E, em geral, uma rapariga que não recebe educação irá enfrentar as consequências ao longo da sua vida. Uma rapariga ou uma mulher que não é educada tem menos chances de conhecer os seus direitos e clamar por eles.
O relatório pede que os governos façam que os autores dos ataques contra as raparigas, seus pais e os professores pagarem por suas ações. O documento diz que a violência contra as garotas é reforçada quando os ataques são mantidos impunes.
E tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva começamos na Costa do Marfim, onde houve festa grande na recepção da seleção de futebol que venceu a Taça das Nações Africanas no domingo. Cerca de 1 milhão de pessoas nas ruas de Abidjan, enchendo os 10 quilómetros entre o aeroporto e o estádio Oufoué Boigné, que foi o centro dos festejos e, claro, está totalmente cheio. O presidente Ouattara declarou ontem feriado nacional. A seleção de Cabo Verde, que participou nesta Taça das Nações Africanas, vai jogar com Portugal num particular a 31 de março, dia que marca o encerramento do centenário da Federação Portuguesa de Futebol. Será a terceira partida entre as duas seleções. Houve um empate em 2010 e uma vitória de Portugal 4 anos antes, em 2006. Em Espanha, mais má notícias para o Real Madrid. O internacional alemão Sam Khedira está lesionado. Vai estar ausente pelo menos 3 semanas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado na próxima sexta-feira, aqui no Angola Fala Só da Voz da América, vai ser Walter Cristóvão, jornalista, ex-diretor de informação da Rádio Eclésia. E tempo ainda aqui na Voz da América para recordarmos as principais notícias na Ucrânia, ataques dos separatistas pró-russos contra a cidade de Kramatorsk, no leste do país, atingiram instalações militares do governo, assim como áreas residenciais, e isso na véspera das novas conversações destinadas a pôr termo ao conflito. De facto, amanhã, representantes da Rússia, Ucrânia, Alemanha e França vão encontrar-se na capital da Bielorrússia, Minsk, para tentar alcançar um acordo de paz para 10 meses de conflito, que já causou pelo menos a perda de 5.400 vidas. O governo americano confirmou a morte de uma cidadã americana que se encontrava refém dos militantes do Estado Islâmico. Há 4 dias atrás, aquele grupo tinha dito que Kayla Mueller, uma funcionária de agências de auxílio que tinha sido raptada na Síria em 2013, tinha morrido num ataque aéreo jordaniano contra um edifício onde se encontrava detida na cidade de Raqqa. O governo americano não deu mais pormenores sobre esta questão. Na Somália, testemunhas indicam que pelo menos 12 pessoas morreram, outras 30 ficaram feridas quando um grupo islâmico moderado se confrontou com tropas governamentais. Os confrontos começaram quando combatentes da Waljama atacaram bases governamentais da localidade de Guriel, a cerca de 400 km a norte da capital, Mogadíscio. Elementos supostamente do grupo militante Boko Haram na Nigéria mataram alguns passageiros que tinham raptado em um autocarro nos Camarões. Uma testemunha ocular disse à Voz da América que os raptores mataram 7 dos 20 reféns e lançaram os corpos na fronteira dos Camarões com a Nigéria. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos pela frente mais 30 minutos de informação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, para a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, bandas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem seguir-nos igualmente no Twitter, no Facebook e no Instagram. 13 horas e 31 segundos aqui em Washington, lá fora o céu está nublado, a temperatura é de 4 graus Celsius. Ao microfone o Paulo Oliveira, na produção encontra-se o Alvin Sangano, a assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Títulos das principais notícias: na Ucrânia, separatistas atingem instalações militares do governo. O governo americano confirma a morte de cidadã americana em poder do Estado Islâmico. Na Somália, grupo islâmico ataca bases governamentais. 10 de fevereiro de 2015, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias, bem como o editorial da Voz da América. E vamos começar a ambição, onde diferentes atores públicos e privados ligados à defesa dos direitos das crianças se encontram reunidos para analisar a aplicabilidade de convenções ratificadas pelo Estado e a situação em geral das mesmas crianças. Detalhes com o Lassana Kassama.
Falar de crianças na rua na Guiné-Bissau é fazer uma referência clara às talibês. São elas que diariamente deambulam nas principais ruas e avenidas da capital e diferentes centros urbanos e regionais. Fazem-na para sustentar as suas escolas de madraças sob a imposição e orientação dos seus mestres corânicos. Seus pais têm domínio da situação e até aceitam isto quando se fala das crianças mendigas dentro do território nacional. Mas as organizações de defesa das crianças jamais conseguem digerir esta prática que consideram de uma afronta à liberdade e violação dos direitos das crianças guineenses. Laudinildo Medina, secretário-executivo da AMIC, uma entidade de luta pela defesa dos menores na Guiné-Bissau, apresentou o quadro que anima a presença das crianças na rua.
Os meninos na rua sempre existem na Guiné-Bissau. São as crianças que saem nas primeiras horas do dia, passam praticamente a maior parte da jornada na rua, a deambular e muitas vezes em situações de alto risco, que podem torná-las vulneráveis a várias formas de exploração, nomeadamente questões de tráfico, castigos corporais e violências diversas.
Seja como for, considera-se que a Guiné-Bissau ainda não está apegada às crianças de rua, mas mesmo assim, considera-la o direito da menina, há que tomar medidas preventivas.
Isto não significa que nós não devemos estar atentos em relação a esta situação. Portanto, temos que nos precaver para não chegarmos a este ponto de termos crianças de rua. Portanto, são questões que têm a ver com os trabalhos gerais do seguimento das convenções, porque há que termos uma política no domínio da infância e, consequentemente, para podermos adotar medidas para fazer face a situação diversa das crianças de rua.
Este encontro
nos permitirá lançar bases para melhores articulações entre as instituições públicas do Estado e as organizações da sociedade civil nos próximos tempos, com vista a termos um mecanismo nacional de seguimento de tudo o que tem a ver com a prevenção, a proteção e a promoção dos direitos da criança na Guiné-Bissau.
A sessão decorre hoje e amanhã. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. E agora vamos falar do Carnaval, um festival brasileiro que é conhecido no mundo todo e lembrado por ser um evento de muita alegria e de muita festa. Segundo a escritora brasileira Jamila Ribeiro, por trás da festa, da diversão e das fantasias, esconde-se um grande problema da sociedade brasileira. Detalhes com Leonardo Finkler.
O Carnaval é uma das festas populares mais conhecidas do mundo, lembrado sempre pela sua animação, seus desfiles coloridos, suas fantasias vibrantes e sua música e dança contagiante. Os principais festivais de carnaval se encontram no Brasil, onde acontecem grandes desfiles e festas que atraem milhões de pessoas todos os anos, a cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. A tradição também está presente em outros locais, como países africanos como Angola e Guiné-Bissau. Durante o carnaval, é comum encontrar nas ruas e festas das cidades pessoas vestidas de diversas formas, como fantasiadas com temas de super-heróis, pessoas famosas e até mesmo homens vestidos de mulher. Entretanto, por trás de toda essa festa, se esconde um problema que nem sempre é percebido pelo público. Entre as fantasias mais adotadas por quem faz a festa, encontra-se também pessoas de cor branca imitando pessoas de cor negra, com a pele pintada de preto e agindo de forma caricata. Esse é, segundo a escritora Jamila Ribeiro, o grande problema do carnaval. Tal fantasia, segundo a autora, se trata, na verdade, de um grande ato de racismo e de diminuição da cultura negra.
É muito comum aqui no Brasil as pessoas acharem que não tem problema nenhum se fantasiar de negro. Sempre é no intuito de ridicularizar, né? Porque o que é se fantasiar de negro, né? Como pessoas negras, nós somos diversos, temos traços diversos, alturas diversas. Reduzir todo um grupo a um estereótipo é algo que é ofensivo, né?
No texto Mulher Negra Não É Fantasia de Carnaval, Ribeiro afirma que tal fantasia remete ao chamado blackface, prática comum no século XIX. Nessa época, homens brancos se pintavam como negros para realizarem shows, agindo de forma caricata e ofensiva, reforçando um estereótipo nem um pouco verdadeiro. Segundo a autora, falta conscientização ao povo brasileiro quanto ao assunto.
Muita gente ainda não conseguiu se conscientizar de que, o quanto que isso é ofensivo, né? Eles acham que é brincadeira de carnaval, né? Você se fantasia de branco, nunca vi, né? E acham que não tem problema nenhum fazer isso, infelizmente. Eu acho que vai demorar muito tempo ainda para que as pessoas consigam refletir sobre, porque a gente vive numa sociedade racista que o tempo todo está reproduzindo esses tipos de discurso.
Pode-se perceber a frequência que isso acontece em números. Em 2013, apenas no Carnaval de Salvador, no Brasil, foram registrados 402 casos de racismo. O Carnaval de 2015 acontece entre os dias 13 e 17 de fevereiro. Para quem for participar da festa, para que esse seja um evento de apenas alegria, vale a pena pensar, antes de sair de casa, se a sua fantasia não pode acabar ofendendo alguém.
Horas, 7 minutos, a economia com o Eduardo Ferro.
As inundações na zona norte e centro de Moçambique vão afetar negativamente o produto interno bruto do país este ano, afirmou a agência de notação de risco Moody's. As inundações causaram morte a 159 pessoas e afetaram um total de 150 mil. Vão igualmente aumentar a pressão sobre a posição do governo em matérias fiscais, exacerbando a trajetória ascendente da dívida do país nos últimos anos, adiantou aquela agência. De acordo com a Moody's, os níveis da dívida do Estado vão continuar a aumentar. Desde 2011, a dívida pública moçambicana tem crescido continuamente e este ano provavelmente vai ultrapassar a previsão de 58,3% do produto interno bruto, como consequência de um déficit orçamental mais elevado e de um menor crescimento do PIB. O setor agrícola moçambicano contribui para cerca de 30% do produto interno bruto e emprega perto de 80% da força de trabalho do país. Os Estados Unidos vão disponibilizar 2 milhões de dólares em alimentos destinados às populações das zonas afetadas pelas cheias em Moçambique, anunciou a Embaixada Americana em Maputo. De acordo com uma nota da Embaixada, a assistência alimentar vai ser distribuída pelo Programa Alimentar Mundial e inclui milho e leguminosas, correspondentes a uma ração de um mês para 57 mil pessoas. Por outro lado, a Agência para o Desenvolvimento Internacional, o USAID, está a planear uma doação adicional significativa para fazer chegar ajuda humanitária às vítimas das cheias em Moçambique. No sentido de reduzir o risco de doenças transmissíveis pela água, o embaixador americano em Maputo, Douglas Griffiths, disponibilizou também financiamento para a compra de 1000 kits de higiene a serem distribuídos a cerca de 5 mil pessoas que se encontram deslocadas. Ainda em Moçambique, uma fábrica com capacidade para processar 1000 toneladas de feijão por ano deverá estar a funcionar dentro de alguns meses em Lixinga, capital da província do Niassa. As máquinas foram compradas no Japão e na China, devendo dentro de poucos meses chegar um técnico para proceder à sua montagem e dar formação ao pessoal que vai trabalhar na fábrica. O feijão a ser processado na fábrica tem como destino Portugal e Espanha. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, 1 euro valia 1,12 dólares. A libra estava cotada a 1,52 dólares. Quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 11,64 rand.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da próxima sexta-feira será o jornalista e antigo diretor de informação da Rádio Eclésia, Walter Cristóvão. Pela segunda vez na sua presidência, o presidente Barack Obama publicou a Estratégia de Segurança Nacional, em que afirma que os Estados Unidos não devem ir mais além das possibilidades ou depender unicamente no poderio militar para fazer face a desafios à escala global. A conselheira de Segurança Nacional, Susan Rice, falou sobre o documento num discurso aqui em Washington. João Santa Rita com detalhes.
Susan Rice disse que começa o seu dia recebendo um briefing sobre as principais ameaças à segurança através do mundo. Mas quer seja a epidemia de ébola ou a agressão russa, Rice disse à audiência na instituição Brookings, um centro de estudos aqui em Washington, que o mundo seria muito diferente sem a liderança dos Estados Unidos para fazer face a esses desafios.
Without us, Russia would be suffering no cost for its actions in Ukraine.
Sem nós, a Rússia não estaria a sofrer os custos das suas ações na Ucrânia. Em vez disso, o rublo está em queda livre e a Rússia está a pagar caro por violar as leis. Sem nós, não haveria uma campanha militar ou 60 países a fazerem face aos avanços do Estado Islâmico. Sem nós, não haveria perspectiva de um acordo global sobre as mudanças climatéricas.
Palavras de Susan Rice, que reiterou aquilo que o presidente Obama tem repetido sobre a política externa americana. Não se trata de discutir se os Estados Unidos lideram, mas como lideram. No documento sobre estratégia de segurança nacional, Obama afirma que, embora os Estados Unidos liderem de uma posição de força, citamos, isso não significa que os Estados Unidos podem ou devem tentar ditar a trajetória de todos os acontecimentos que se desenrolam em redor do mundo. O documento nota que os Estados Unidos têm a capacidade de atuar unilateralmente contra ameaças aos interesses vitais do país, mas é a opinião do governo americano que o país é mais forte quando, citamos, mobiliza ações coletivas. Este tipo de ações coletivas, disse Susan Rice, pode ser exemplificada na luta para destruir o Estado Islâmico no Iraque e Síria.
Together, we've taken out thousands of ISIL's fighters.
Em conjunto, eliminamos milhares de combatentes do Estado Islâmico, destruímos 200 complexos petrolíferos e de gás que financiavam o seu terrorismo e forçamos a sua retirada de muito território, incluindo áreas em redor de Bagdá, Sinjar e da barragem de Mosul. Na semana passada, o Estado Islâmico admitiu ter sido derrotado em Kobani.
A conselheira de Segurança Nacional disse que reforçar os direitos humanos e investir na educação e desenvolvimento económico para se eliminar a pobreza são questões-chave para a segurança nacional. Susan Rice disse que os Estados Unidos continuarão a defender a ordem internacional, descrevendo as ações da Rússia contra a Ucrânia como uma afronta mortal às normas internacionais de longa data.
We have built a coalition of partners around the world
to impose steep political and economic costs.
Temos uma coligação de parceiros em redor do mundo para impor custos económicos e políticos profundos à Rússia, em contraste do que aconteceu à invasão da Geórgia, que não teve custos. E vamos continuar a aumentar a pressão, a não ser que a Rússia mude de rumo.
A política de procurar coligações para fazer face a problemas é também exemplificada no documento em que se fala sobre a África, no que diz respeito à recente crise do Ébola. O documento afirma que a África é um continente em ascensão, mas que há ainda muitos países onde a transição para a democracia é desigual e lenta, com alguns dirigentes agarrando-se ao poder. A corrupção é endémica e sistemas de saúde pública estão destruídos em muitos países, diz o documento, que afirma ainda que muitos governos africanos estão a responder à expansão da sociedade civil e à crescente imprensa livre, aprovando leis e adotando políticas que destroem o progresso alcançado. A segunda, e provavelmente última, avaliação da administração Obama sobre a estratégia de segurança nacional aborda também questões relacionadas com a cibersegurança, proliferação nuclear e mudanças climatéricas. Questões que, mais uma vez, o documento afirma, requerem uma coligação alargada para que medidas sejam efetivas.
Estúdios a Washington, na Voz da América em português. Passagem para o programa de saúde com a Ana Guedes.
Olá, amigos ouvintes. Convosco está a Ana Guedes e a rubrica de saúde das terças-feiras aqui na emissão em português da Voz da América. E hoje vamos falar das vantagens de falar mais do que uma língua e do impacto que tem a comida rápida, ou fast food, como se diz em inglês, na obesidade. E vamos começar então pela questão de falar mais uma língua. Um novo estudo sugere que falar mais do que uma língua poderá adiar vários tipos de demência, ou seja, a perda da capacidade mental. De facto, observadores dizem que falar duas línguas parece ser mais importante que o nível de educação na proteção contra a demência. Um estudo levado a cabo na Índia examinou o efeito de saber mais do que uma língua no adiamento do aparecimento dos primeiros sinais de várias desordens. Entre essas desordens está a doença de Alzheimer, a demência frontotemporal, a demência vascular e demências mistas. Os investigadores estudaram cerca de 650 pessoas com a idade média de 66 anos de idade. Destas, 240 sofriam da doença de Alzheimer, o mais comum dos declínios mentais. 391 dos estudados falavam duas ou mais línguas. Os resultados apontavam para que as demências começavam a manifestar-se 4 anos e meio mais tarde nos que eram bilíngues, comparados com aqueles que apenas falavam uma língua. E concluíram que o nível de educação não tinha qualquer impacto na idade a que aparecia o primeiro sinal da demência. Thomas Bock, do Centro da Idade Cognitiva da Universidade de Edimburgo, Escócia, que ajudou a organizar este estudo, sugere que os indivíduos que falam mais do que uma língua treinam os seus cérebros quando têm que mudar de uma língua com diferentes palavras e expressões para uma outra língua. Bock acredita que esta mudança entre as línguas melhora o que os investigadores chamam de funcionamento executivo ou atenção às tarefas, uma capacidade mental que com frequência diminui nas suas condemências. Interessante também que no mesmo estudo se verificou que não há ganho extra quando se fala mais do que duas línguas. Da mesma forma, não encontraram adiamento nos sinais da demência corpus de Lowy, uma desordem que leva os pacientes a ver e experimentarem coisas que não existem na realidade. Pode também levar as pessoas que sofrem deste tipo de demência a flutuar entre estarem bem acordados ou a dormir profundamente. Da mesma forma que, segundo o investigador, não parece ser importante a com que idade se aprende uma língua, seja quando somos jovens ou de idade mais avançada. Outra descoberta interessante pelos cientistas é que falar mais do que uma língua ajuda a adiar os primeiros sinais de demência em pessoas que não podiam ler. O relator da ONU culpa fast food ou comida rápida pela epidemia global da obesidade. Anand Grover pediu à comunidade internacional para lidar com o aumento alarmante de mortes causadas por doenças relacionadas com alimentos não saudáveis. A obesidade mata 5 pessoas por minuto no mundo. A reportagem com o Edgar Pinto, da Rádio Nações Unidas.
O relator especial da ONU sobre Direitos para a Saúde, Anand Grover, afirmou que alimentos não saudáveis, chamados também de fast food, são responsáveis pela epidemia global de obesidade. Grover pediu à comunidade internacional para lidar com um aumento alarmante de mortes causadas por doenças relacionadas com a alimentação. No relatório apresentado ao Conselho de Direitos Humanos em Genebra, o relator especial disse que 2,1 bilhões de pessoas no mundo estão acima do peso ou são obesas. Segundo o documento, pelo menos 2,8 milhões morrem todos os anos devido a seu peso. Isso significa que a obesidade mata 5 pessoas por minuto no mundo inteiro. Grover explicou que fast food contém altos índices de açúcar, gordura trans e gordura saturada. Ele alertou que isso não se trata apenas de uma simples questão de saúde pública ou preocupação médica, mas representa um sério desafio à vida, à saúde e aos direitos de todos. O relator especial disse que a situação piorou com as políticas de globalização e de consolidação de mercados transnacionais e de supermercados. Ele cita ainda a campanha comercial agressiva de alimentos ultraprocessados e mudanças nos estilos de vida das pessoas. Para solucionar o problema, Grover sugere que os países tornem disponíveis e acessíveis alimentos nutritivos e saudáveis. Segundo ele, as autoridades devem criar guias de alimentação e dietas saudáveis e regular o mercado de marketing e de comerciais de fast food. O relator especial quer que os governos adotem etiquetas de alimentos mais simples e informativas sobre os produtos e estabeleçam mecanismos para responsabilizar os que violarem os direitos das pessoas à saúde. Alguns países já têm leis que combatem a fast food e promovem opções saudáveis. Grover fez um apelo para que a indústria de alimentos e de bebidas respeitem essas leis e suspendam atividades para miná-las.
Obrigado ao apelo à comunidade internacional de um responsável da ONU para que se preste mais atenção ao consumo de alimentos não saudáveis que contribuem para o aumento dos números de pessoas obesas no mundo. E pronto, amigos ouvintes, é tudo por hoje. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço de saúde da Ana Guedes.
A Voz da América a transmitir desde Washington. Espaço agora para a música. Vamos ficar com Drake. É Hold On, We Are Going Home. Vamos para casa. Could be. E com Drake em Hold On, We Are Going Home, vamos passar para o resumo de notícias desta terça-feira, o dia 10 de fevereiro de 2015. Na Ucrânia, ataques separatistas pró-russos contra a cidade de Kramatorsk, no leste do país, atingiram instalações militares do governo, assim como áreas residenciais, isto na véspera de novas conversações, destinadas a pôr termo ao conflito. De facto, amanhã, representantes da Rússia, da Ucrânia, da Alemanha e da França vão encontrar-se na capital da Bielorrússia, Minsk, para tentar alcançar um acordo de paz para 10 meses de conflito que já causou pelo menos 5.400 vidas. O presidente Barack Obama afirmava ontem que vai esperar pelo resultado do encontro de amanhã para decidir se vai ou não fornecer armamento a Kiev para que se defenda dos rebeldes. O governo americano confirmou a morte de uma cidadã americana que se encontrava refém dos militantes do Estado Islâmico. Há 4 dias atrás, aquele grupo afirmara que Kayla Mueller, uma funcionária de agências de auxílio, que tinha sido raptada na Síria em 2013, tinha morrido num ataque aéreo jordânio contra um edifício onde estava detida na cidade de Raqqa. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O ataque terrorista em Paris contra o pessoal do magazine satírico Charlie Hebdo e as decapitações de jornalistas por parte da ISIL são exemplos horríveis dos perigos enormes que enfrentam hoje os jornalistas. Num comentário formulado na conferência patrocinada pelo Departamento de Estado norte-americano destinada a melhorar a segurança dos repórteres, o secretário de Estado John Kerry reconheceu que não existe maneira para eliminar o risco totalmente, exceto mantendo o silêncio e aquilo que denominamos de entrega. Kerry referiu que no passado a principal ameaça para os jornalistas consistia em estar no local errado, na altura errada. Era raro que um jornalista fosse intencionalmente visado. Agora, no entanto, os jornalistas são atacados pelo que escrevem, silenciados pelo que testemunharam ou raptados como fonte de pressão que a captura possa conseguir. Os Estados Unidos estão totalmente determinados em fazer da liberdade de imprensa um ponto importante dos seus objetivos de política externa. Todos os dias, afirma o secretário Kerry, os diplomatas americanos deixam claro, tanto diretamente com os governos ou com o público, o nosso apoio firme ao direito das pessoas falarem, publicarem, transmitirem ou, de qualquer forma, expressarem-se abertamente e sem receio e sem retribuição. Quando os jornalistas são injustamente detidos, os diplomatas dos Estados Unidos colocam o assunto com as autoridades estrangeiras de todos os níveis, indicou o secretário Kerry, e isto é verdade, seja um jornalista americano ou de qualquer outro país, onde os direitos dos jornalistas são violados com frequência. Mas, para ajudar a fomentar a segurança para os mídias locais, em situações difíceis, o Departamento de Estado lançou um programa piloto há 2 anos atrás denominado SAFE. Centrado na segurança digital e física, cuidados psicológicos e no estabelecimento de redes regionais e de aconselhamento, um programa que abrange agora cerca de 300 repórteres. Para além disso, com programas da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento, o Departamento de Estado tem prestado apoio à mídia independente de mais de 40 países. Apesar das ameaças que os jornalistas enfrentam hoje, o secretário Kerry manifestou confiança no futuro da liberdade de imprensa e o compromisso dos jornalistas na descoberta e informação da verdade, até mesmo em face de resistência implacável e de perigo grave. Os Estados Unidos, referiu John Kerry, vão estar ao vosso lado de toda a forma que esteja ao nosso dispor. Foi um editorial fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O programa desta terça-feira, 10 de fevereiro de 2015, chegou agora ao fim. Um programa da Voz da América transmitido em português e em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta terça-feira. Despedimos agora, desejando a todos muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.